Você está ouvindo o Pitaco Tech, o podcast que te deixa por dentro de todas as novidades do mundo da tecnologia. Fala pessoal, eu sou o Yukio e você está ouvindo mais um Pitaco Tech, o quarto aqui desse spin do Pitaco e Prosa. E eu sou o Yukio, tô aqui com meu amigo, meu colega de bancada, o Henrique. Fala aí, mano.
Fala aí, pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho das novidades.
É isso aí.
Samsung planeja lançar o Quick Share para facilitar compartilhamento de arquivos entre dispositivos da marca. Então, a Apple ela já possui um recurso para compartilhar arquivos entre os dispositivos dela, né, da própria Apple, há um tempo já, que a gente conhece aí, que é o AirDrop. Agora a Samsung quer oferecer o mesmo serviço aí para os seus consumidores, chamado Quick Share. Esse recurso também permite que as pessoas compartilhem fotos, vídeos, arquivos, da forma mais rápida possível, igual a gente conhece mesmo no AirDrop no iPhone, né? A diferença em relação ao AirDrop é que a transferência no Quick Share seria através do armazenamento em nuvem. Aí, o armazenamento em nuvem seria intermediário aí. Ou seja, os arquivos eles ficariam temporariamente ali no Samsung Cloud, e aí, a partir daí, ele vai ser transferido para outro aparelho, disponibilizando aí o download dele para outra pessoa. O Quick Share ele vai suportar arquivos de no máximo 1 GB e vai ter um limite diário aí de transferência de 2 GB. E ele vai ser lançado provavelmente, não é nada certo, mas é provável que ele seja lançado junto com o Galaxy S20 Plus. E quem sabe aí a Samsung não vai acabar disponibilizando para os seus outros aparelhos aí através de atualização de software ou algo assim, né? Uma informação interessante é que o Google também está trabalhando aí nesse recurso, num recurso semelhante a esse, chamado Nearby Sharing, que permite também esse compartilhamento, só que aí através de dispositivos de Android e Chrome OS, que são os dispositivos da Google.
É estranho, porque a Google, ela tem os celulares dela, mas se ela vai estar em celular Android, então ela vai conseguir, vamos dizer assim, utilizar o Samsung e os outros... Sim, caramba, que doido, porque eu fico pensando como é que funciona essa tecnologia por trás, como que ela consegue mexer assim no drive, né, de uma outra marca, né, como é que ela consegue entrar, entre aspas, no sistema.
Eu acho que é pelo sistema operacional, né, o Android, ela meio que vai controlar o sistema operacional e daí eu também não sei como funciona.
É pelo sistema operacional, faz sentido.
Porque querendo ou não, querendo ou não, o Google tem a mão ali, tipo, o celular Samsung que vai ter o Quick Share.
É verdade.
Entendeu? Ele tem o Android também. O Samsung não tem sistema operacional próprio.
Não é iOS, né? Não existe um iOS da Samsung.
Exato, não pode crer.
Falei besteira aqui.
mas eu achei legal, cara, a iniciativa, apesar de assim... É o que a gente vê, né? As marcas correram atrás uma das outras, né? A mesma coisa que a gente falou no último Pitaco Tech aqui, falando dos reloginhos, dos smartwatches. Tá acontecendo também nesse sistema de transferência, que eu acho muito bom, cara. Porque o Brasil aí... É um dos países com mais compradores de Samsung aí no ramo dos celulares, né? E, cara, isso seria um adianto danado, enquanto só o pessoal aqui do iOS tinha, né? O que eu fiquei um pouco assim, balançado, cara, foi o limite de transferência, né? Que pelo menos o máximo de arquivo, de um arquivo só, é 1 GB e diário é 2. Eu fico
mais assim, a gente não tem nem internet pra mandar mais de 1 giga, né? Ah, não, se bem que não é por internet, né? Vai usar a internet, né? Porque você vai subir
pelo
na nuvem. Mas ainda assim, demorado assim, pra caramba, pensa, mandar 1 giga.
Eu acho que é o bastante, mas eu só fiquei meio assim, tipo, não sei, vai que eu preciso mandar um arquivozinho mais... mas também, cara...
Você
acho que isso é o menor dos problemas.
Uma hora parado lá do seu amigo, passando, nem ferrando. Eu nem uso o AirDrop, pra ser sincero, cara. Eu não uso, mas também assim, eu apanho muito dos recursos da Apple. Eu odeio, cara, quando alguém fala assim, o iPhone tem tudo exatamente onde tinha que estar. Quando você pega as mães, fica tudo... tem porra nenhuma, cara. É difícil pra caramba.
Tem umas paradas que é difícil pra cacete, né?
Você apanha muito. Talvez a Samsung tenha uma vantagem de ser mais fácil, né? Trivial, assim.
Na verdade, o Android, né, o Android ele tem muito essa vantagem, né, o povo pelo menos gosta muito do Android, dos celulares Samsung e tal, pela facilidade e tudo mais, né.
Sim.
Mas o AirDrop, assim, diferente de você, eu uso bastante o AirDrop, principalmente pra mandar, tipo, 15 fotos pra alguém que eu tirei em algum momento. O AirDrop dá uma facilitada, mas assim, Vamos ver como
vai
sair.
Você mandou pra mim quando você tava em São Paulo, você falou, liga aí o AirDrop. Falei, mas você nem como que usa isso. Tá perdidaço, cara. Do nada apareceu um monte de foto lá no meu celular. Falei, caraca, que mágica é essa, mano?
Tem alguém mexendo, tem alguém hackeando meu celular.
Polícia de Londres passará a usar sistema de reconhecimento facial. Olha aí. A polícia de Londres começou a utilizar o reconhecimento facial na sua atividade, algo que é polêmico, né, que tá agitando pessoas ligadas a direitos humanos, advogado. Tem muita gente interessada em trabalhar as políticas em cima disso, para evitar abuso e qualquer outro tipo de problema. O que acontece? Do lado da polícia, eles falam assim, que eles vão utilizar em locais específicos, que as câmeras vão ser sinalizadas, mas ainda assim é uma tecnologia muito polêmica. Ela é japonesa, vai vindo uma empresa chamada NEC, N-E-C, eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas imagino que pro português seja. E falando assim como um cientista de dados, como alguém que trabalha um pouco assim próximo disso, eu acho que o grande risco é o viés racial, porque imagina assim quantos negros não vão ser parados, presos, correr risco de sofrer qualquer tipo de abuso porque o sistema pode aprender errado, né? O sistema pode aprender a linkar negro com criminalidade. E aí entra num loop, sabe? Tipo, muita gente argumenta, mas se tem mais negro que comete crime, então o sistema tá certo. Mas assim, você tem que enxergar que você vai jogar eles, assim, vai jogar uma raça num loop que eles não vão conseguir sair, né? O cara, ele já tá numa situação mais difícil, aí sofre mais preconceito por causa do sistema, e esse preconceito leva ele a ficar mais na pobreza. Então assim, imagina como isso começa a girar ali e fica sem saída, né?
Eu não sei como vai ser usada a tecnologia, né? Eu não sei como que é a diretriz da parada e tudo. Mas eu creio, cara, que eu entendo tudo. A questão racial é um super problema. Mas esse reconhecimento facial, ele não seria utilizado para, por exemplo, suspeitos ou procurados? E não sei. Assim, no meu pensamento cyberpunk de videogame, eu acho que vai ser assim. Não sei, entendeu?
Não, vai ser usado em suspeito, mas pensa assim, não vai ser usado do tipo, olha, a gente sabe que um cara cometeu crime, ele tem imagem dele e vai fazer um meio que uma, vai assimilar ela e vai reconhecer. Não só isso, pode ser usado tipo assim, inteligência, aponta pra gente quem que é suspeito de ter cometido um crime.
Entendi.
E aí poderia ser uma coisa do tipo, olha, o suspeito é o cara que tá ali de chapéu, óculos de sol e mão dentro da jaqueta. Ou apontar assim, do tipo, olha, o suspeito é aquele cara, por quê? Porque ele é negro. Sacou? Não que o sistema fale isso claramente, mas
às vezes o banco tá de dados dentro. Às vezes o banco de dados pode tender a máquina a fazer isso, né?
Isso.
Eu entendi o que você quis dizer, entendi. É louco, polêmico. Não,
cyberpunk mesmo.
É um negócio absurdo. E, cara, mais cyberpunk ainda. Em Hong Kong, eu acho que eles estavam usando essa tecnologia também, postes de reconhecimento facial. E os caras foram além que fizeram máscara. Máscara digital, tá ligado? Tipo, projetor na cara. Tipo, é porque essa tecnologia, eu acho que ela é bem avançada. Eu não sei como vai ser em Londres. Mas em Hong Kong, sei lá, ele conseguia identificar volume no rosto debaixo de máscaras, sabe? Por exemplo. É um negócio meio sinistro. E aí a galera começou a projetar rosto no próprio rosto. É bizarro. Mas
é muito doido.
Em Londres, vamos ver como vai ser em Londres. Eu creio que a tecnologia não seja a mesma que Hong Kong, por exemplo. Mas tem esse problema mesmo que você disse. Ainda mais se for um reconhecimento facial inteligente aí, um machine learning aí no caso, né?
Eu acho bem complexo. Eu entendo a necessidade de usar a tecnologia a nosso favor. Eu sempre sou 100% a favor. Eu não gosto de quem é muito contra, né? Mas, cara, vai ter que ser monitorado, assim, de um jeito, assim, muito de perto. Punir abuso com o maior rigor possível.
E sem falar
vai
também
ser complexo.
Sem falar na questão da imigração que tá tendo na Europa,
sim,
né?
Sim.
Porque
exato.
Esse é outro problema, né? Não só os negros, no caso, mas também os asiáticos, os árabes ali, né? Que vão para a Europa e provavelmente estão implantando isso. Não seria o principal caso, né? Claro que a segurança, os caras vão prezar pela segurança, mas também estão ocorrendo muitos ataques terroristas lá na Europa e tal. Às vezes os caras estão pensando nisso. Tem que ter.
Então, mas
esse
imagina
balanço,
o sistema aprendendo que alguém com uma aparência, com traços
uma
árabes.
Barba. Exatamente.
Então, e é o quanto de pessoas vão ser paradas e pode vir aí pode vir coisa pior, como tortura, qualquer tipo de coisa muito mais grave. Mas acho que só o fato de parar de trazer complicações para a vida da pessoa que Sim. já tá assim numa condição ruim, vai ser bem punk. Já tem até petição contra o sistema, contra o uso dele. Eu acho que não vai conseguir barrar, né? Não tem como, quem quer colocar, vai colocar. Mas vai ter que ser visto de perto.
Eu acho que não devia barrar, mas sim controlar, né? Fazer do jeito certo, né?
Ter maior punição, tentar fazer o sistema o mais ético possível, porque também Exato. A gente tem muito agora disso para quem aprende machine learning de, olha, tem que olhar para a ética, tem que ver como o seu modelo vai aprender. Então Exato. Talvez isso daí seja mais saída, né? É que é difícil conter abuso, né, também. É complicado.
É complicado. O Tinder terá verificação de identidade, botão de pânico e detector de mensagens ofensivas para tornar o app mais seguro.
Irado.
Uma notícia aí que vai... Principalmente o nosso amigo aqui da bancada está muito interessado. Um dos recursos que o Tinder está testando é a verificação da foto. Isso será usado aí para impedir que um usuário use alguma foto de outra pessoa, o que eu acho que acontece bastante no aplicativo hoje em dia, garantindo a identidade da pessoa com quem você está conversando. A ferramenta ela vai usar AI, né, inteligência artificial, que de novo a gente vê na inteligência artificial aí, com uma assistência aí parcial dos humanos. E, diferente das redes sociais aí, no Tinder, o selo de verificação não vai querer dizer aí que você é famoso ou algo do tipo, mas sim que você é você mesmo.
Você tá Caramba, verificado isso aí. É irado, hein? Porque já meti cada roubada aí, que é meio tenso também.
É meio...
Mas também eu já meti pessoas em roubadas, porque já aconteceu de falarem pra mim, você é um pouco diferente da foto.
Caraca, ouvir isso aí é pra ir embora, tá maluco?
Foi triste, cara, eu fiquei mega chateado.
Então vai impedir isso aí de acontecer também, né? Outro recurso aí que o serviço tá testando é uma ferramenta de detectar linguagem ofensiva nas conversas aí, usando a machine learning. E usuários, ao sistema detectar algum tipo de mensagem ofensiva, o usuário vai receber uma mensagem escrito, isso incomoda você? Isso te incomoda? Tá te incomodando?
Uh-huh.
E se a resposta da pessoa foi sim, né, uma resposta positiva, o usuário aí vai poder ser denunciado, o usuário que fez a mensagem ofensiva poderá ser denunciado. E além do app também dá uma segunda chance para o remetente pensar no que vai falar. Logo identificando aí a mensagem antes mesmo de ser enviada. Por exemplo, o cara vai mandar uma mensagem ofensiva, antes dele enviar, o Tinder já vai meter um... E aí, tem certeza que você vai mandar isso mesmo?
Aham.
Meio que avisar ele se ele quer ou não enviar a mensagem. É muito legal também, cara, evitando aí os abusos na internet, né?
Nossa, cara, eu tenho uma amiga, eu não vou saber a arroba dela, também não sei nem se ela quer que eu fale, mas eu acho que é o Aimona o arroba dela, que ela posta todo dia, cara, as conversas dela com os caras maluco, tipo assim, e aí, meu, você quer pegar no meu pau e não sei o que, é um negócio absurdo.
Nossa, abusivo,
os caras são loucões, assim, ela tá em Londres também, vixe, maluco, assustador, assim.
Pra as meninas, não tem noção, isso aqui vai ser mano. Vai ser o paraíso, cara. Porque o que essas meninas devem sofrer nesse aplicativo...
Nossa, deve ser tenso demais.
E agora, eu pensando agora, esse recurso de detectar mensagem ofensiva seria muito legal também, cara, em diversos setores da internet, né? Não só o Tinder, por exemplo, em chat de
Twitter.
Jogos, né? Que tem muito... Chat de jogo, principalmente, por exemplo, LOL, teve uma campanha aí de intoxicar o seu público, né? Muitos jogos aí tem um público muito tóxico, cara. Até mesmo plataformas como Twitch, plataformas de live, pessoal muito tóxico. Seria muito legal ter esse recurso também nessas outras plataformas. Agora, um terceiro recurso, que é o último aqui que a gente vai falar, é o botão de pânico, que na minha opinião é o mais legal, que vai estar disponível aí nos Estados Unidos em breve. E ele conectará o usuário aos serviços de emergência aí, caso ele se sinta inseguro durante algum encontro aí na vida real, no mundo real. Ele vai pressionar o botão de pânico e aí... vai ser comunicado ali as autoridades do local, né? Mas o que a gente não sabe é que se vem pro Brasil nessa tecnologia, e se vem também quando viria, até porque a empresa responsável não trabalha aqui no Brasil, então isso pode ser um problema. Última coisa é que os usuários estiveram aí, questionaram sobre o compartilhamento da localização todo o tempo ali com o recurso, né? Porque pro recurso funcionar precisa aí da sua localização todo o tempo. E aí o Tinder disse que ela não é responsável por isso, mas sim o aplicativo ali responsável é a da Noonlight, que é a empresa parceira aí responsável por esse recurso do botão de pânico e tudo. É, ele disse que você vai precisar da sua localização em segundo plano, ativado, para que as autoridades aí possam saber o local adequado e aí sim serem enviadas para o seu local aí, caso você acione, né? E também esse recurso aí vai poder ser desativado e ativado a qualquer momento, que também não é... Você não é obrigado a deixar o negócio ligado, né?
É, eu acho que é só você desativar quando você não tiver encontro essas coisas, porque é, não adianta. Eu acho que até quando você sair pro encontro, é bom estar ativado lá o sempre permitido, porque vamos supor que acontece alguma coisa, é bom até pra polícia rastrear todo o caminho que foi feito, se a empresa conseguir extrair essa informação. Então, eu acho importante, é bem interessante mesmo. Robôs conseguem segurar coisas sem tocá-las.
Ai, meu Deus.
Um robô... Não, mas pensa assim, ó. Um robô tá trabalhando no hospital, consertando, carregando objeto frágil. Ele tem que ter mais cuidado, né? Tem que ter um toque mais leve. E o que é mais leve do que nem tocar? Não encostar em nada. E foi isso que a empresa ETH Zurich criou. É um robô que a mão dele, né? Vamos chamar assim. É como se fossem dois alto-falantes... E um em cima, outro embaixo, e eles emitem sons numa certa frequência e volume.
Caraca.
E isso cria uma onda de pressão estacionária que segura o objeto.
Que isso, velho.
Irado, cara.
Que
parece
loucura.
Mesmo duas semi-esferas que estão ali pra segurar. Uma em cima, outra embaixo, fica um espaço assim, um vão entre elas, que é onde fica o objeto. Tipo, é a física brilhando, cara, de uma forma magnífica. É mega complexo, pensa, você tem que ter a frequência certa, o volume específico pro objeto. Então deve ter sido um trabalho muito árduo.
O objeto vai mudar de tamanho, de...
Exato.
De peso, né? É, caramba, animal, cara, animal mesmo, fiquei muito... achei muito legal. Eu achei, quando você falou da notícia, eu achei que seria algo magnético, sei lá, não sei como também.
Também pensei, exatamente nisso.
Pensei em algo magnético, porque tem muito daqueles suportes, não sei se você já viu uns suportezinhos assim, pra enfeite assim de casa, que você bota alguma coisa flutuando... Pensei que seria algo do tipo, mas não, cara, caraca, achei legal demais agora.
É, e eles já têm um protótipo, eles estão tentando entrar em contato com as indústrias para entender onde vai ser útil. É, a matéria que é da TechCrunch, ela até menciona a fabricação de relógios, que é um trabalho minucioso, acontece muito na Suíça.
Sim.
Mas precisa entender como que vai ser feito, porque não é um robô, uma inteligência artificial, é um braço, um braço mecânico, né? Não é um robô que funciona sozinho e faz as coisas. Então, como é que vai ser? Um cara da fábrica vai operar? Tem que entender como que vai ser usado. Mas é maneiríssimo.
Estão nesse processo.
O enfermeiro chega com um bracinho extra, assim, pra mexer em você.
Caraca.
É muito doido, mano.
Muito maneiro, muito legal. Tacotec tá ficando cyberpunk demais, velho.
Tá, o de hoje tá Black Mirror também, cara. Então vamos para as curtinhas?
Vambora. Posso mandar a minha primeiro?
Manda aí.
Então, a Samsung ela vai começar a testar sua assistente virtual Bixby no Brasil. É isso mesmo, há quase 3 anos atrás. Quase 3 anos atrás ela lançou a Bixby junto com o Galaxy S8. Que tinha, o Galaxy S8 até tinha um botão dedicado para usar a Bixby e tal. Só que só agora o público brasileiro vai aí conhecer e poder interagir com assistente em português, né? A Samsung fala ainda que é uma versão beta da Bixby em português, tá em processo de criação ainda, de aperfeiçoamento, né? E ela vai estar disponível aí apenas nos Galaxy S10. Ou seja, o pessoal que comprou o S8 querendo usar o botão, tem que esperar mais um pouco, né?
Coitado, cara.
Sacanagem.
É, pô, mas é bom, mais uma assistente virtual, é mais uma namorada pra mim, que eu tô solitário. Às vezes eu tenho que ficar, pra variar, eu tenho que ficar trocando o idioma da Siri pra parecer que eu tenho mais de uma namorada. Isso é muito triste, pelo amor de Deus. Brincadeira. E olha lá, o Japão cria sua própria moeda digital em retaliação à China.
Olha,
a China anunciou no ano passado, aí, no fim do ano passado, a criação de uma moeda digital, o que reduziria custos bancários, além de fazer frente ao dólar e à moeda do Facebook, né, que é a Libra. Essa moeda china seria estatal, né? Lá a gente sabe que o governo meio que tem bastante poder sobre tudo.
Sim.
E agitou muito aí a galera de política monetária, tanto que o Japão anunciou que vai desenvolver. Não é que ele anunciou, na verdade, mas tá tendo contatos do governo com empresas privadas em busca disso.
Sim.
Então, Olha o livre mercado aí salvando todo mundo,
Olha
empresas
só, olha
privadas.
que maravilha.
Olha só, os comunistas me metralhando com os olhos aí. Mas olha, é muito bizarro isso, cara. Lendo essa notícia, eu tava pensando no, na moeda do Facebook. Nem tem a ver com a própria notícia em si. Mas, tipo, a facilidade que eles podem criar e como eles podem criar um ecossistema longe do controle
bizarro,
dos
né?
bancos, sabe? Lá dentro a gente pode ficar trocando. Tipo, imagina um dia, sei lá, ao invés de ter fuga de capital da galera desesperar e comprar ouro ou comprar dólar, comprar a moeda do Facebook, a Libra. Assim, o Fed, que é o Banco Central Americano, deve estar fazendo alguma coisa, mas é muito doido isso, cara.
Sim, é muito louco. O cara criou
eu não sei se
o próprio Monopoly pra ele, né?
É, um mercado muito dele, doido. Assim, um novo país, né? Um novo Banco
Sim,
Central, é muito,
muito
louco.
Muito doido, muito legal. Aparentemente, algumas fotos do novo Xbox da Microsoft vazaram no Twitter. É isso aí, olha só.
Olá.
Microsoft dando mole. A Microsoft anunciou aí a sua próxima geração de console, o Xbox Series X. E eu vou me confundir alguma hora falando esse nome, no Game Awards de 2019. E agora, no Twitter, o usuário @doug_dragox publicou duas fotos do que parecia ser aí o Xbox Series X, mostrando a parte da frente e as portas traseiras do console.
Olha só.
É muito louco porque as portas traseiras, elas não mostram tanta diferença assim, tem uma coisinha outra diferente do atual, mas o mais louco é que o número de série, tinha um número de série atrás do console, a galera pegou esse número, digitou no site da Microsoft, e ele funcionou, mostrando aí um dispositivo não específico, mostrando aí algum tipo de mensagem, então...
Veracidade, né, da notícia.
Então, assim, lembrando que apesar de tudo isso, das fotos parecerem muito o seu console, desse número de série, a gente não pode dizer que é real, mas... Tá muito suspeito esse negócio, né?
O link da notícia tá aí na descrição pra quem quiser ver a foto.
É, quem quiser ver.
Bem maneiro. Ou então busca aí a arroba do cara que soltou, né? Que a gente falou.
Doug_DragoX.
Departamento de Polícia da Holanda cria seu próprio time de CSGO.
Olha
Ó, deu
só.
No The Next Web que o Departamento de Polícia da Holanda tá contratando pessoas utilizando CSGO, o Counter-Strike Global... Ixi, esqueci.
Offense. Global Offense.
Global Offense. Boa.
Eu
Salvou
acho
aqui.
Que... Vamos lá.
Eles dizem que ser game e ser policial tem tudo a ver, porque os gamers tomam muitas decisões sob pressão, então que é algo que é interessante pra polícia. A única coisa que pegou mal é que eles inscreveram um time ali num torneio, não falam a posição que eles ficaram, a matéria não diz, mas foram muito mal, é o que eles indicam aí. Tomaram uma surra dos caras, dos caras
mas isso
comendo
eu sempre,
frango
isso eu sempre
no baldão
soube.
Lá.
Comendo cheetos. Mas
os gamers, né?
Eu sempre soube, cara, eu sempre soube que o videogame aí e a vida real são quase a mesma coisa. Tanto que eu, se pegar uma arma aqui, eu sei manusear ela completamente. Sou motorista também de corrida. Eu sou.
É, o seu irmão, né?
Eles ensinam.
Não joga lá?
Exatamente, meu irmão
vai,
também.
Vai virar
aí.
Policial na Itália. Então é isso, galera. Não deixe de se inscrever no Pitaco Prosa. Vai ali no aplicativo e dá um subscribe pra ficar por dentro de tudo. Toda segunda a gente traz notícias quentinhas do mundo da tecnologia. Não deixa de dar 5 estrelas no Apple Podcast se você tem iPhone. Se o seu aplicativo tem avaliação, avalia aí a gente bem, quebra essa. Compartilha com os amigos e nos sigam nas redes sociais. Tanto no Twitter como no Instagram vocês encontram buscando por @pitacoeprosa, tudo junto. No Facebook, se você buscar Pitaco Prosa, você vai encontrar a gente. E se quiser escrever, tiver algum comentário, reclamação, manda para pitacotec@pitacoprosa.com. Tech se escreve com T-E-C-H. Tá tudo na descrição do cast também, beleza? Valeu!
Isso aí. Valeu!